Oi, bem-vindos a mais uma edição do WeCast. Eu sou o Arcano 9 e eu espero que me chamem por esse nome nesse programa.
Oi, eu sou o Nick e eu não entendo nada de cinema, mas eu vim aqui porque eu achei legal.
Meu nome é Arauto e hoje aqui no programa toda rebeldia sem causa não será tolerada, hein?
Oi, eu sou o Barroxo, eu produzi e estou tentando voltar a produzir vídeos.
Oi, eu sou o Itaú e eu gosto de tiroteio, perseguição e a cabeça rolando.
Eu sou o Renato, sou tarado por esse mundo.
Tudo isso e muito mais após a nossa sessão de e-mails. Nosso primeiro e-mail é do leitor
Marcos Camargo, sem idade, Marília, São Paulo. E aí, Adriano? Opa! Quer dizer, Arcano 9. Muito bom, Wii Quest. Me deu mó nostalgia dos tempos de jogar RPG na Unesp. Concordo com a conclusão, se é que teve uma, do assunto RPG versus MMORPG. RPG, sem dúvida, é o melhor. Mas MMO é mais acessível, eu mesmo tô sem jogar RPG decente desde que você foi embora daqui. Abraços.
Puxa saco, hein?
Adriano, volta, volta pro RPG.
Deixa eu terminar com o e-mail que tá puxando meu saco.
Então vai.
Abraços. Pra toda a galera do WeCast que não decorei o nome ainda. Espero um dia poder jogar com vocês. Deu um alumbreiro. PS. Era o pessoal da TV que queria ver todos os dados rolando de uma vez. Mas que foi engraçado, foi.
né? Você é um baita puxa-saco do Arcano 9, tô vendo mesmo.
Então, a gente tem que começar com o primeiro e-mail elogiando.
Em defesa do cara, ele é uma gente boa.
Pra gente ir pros e-mails que não elogiam tanto. Nosso segundo e-mail é de Mark Mebarak, sem idade, Rio de Janeiro. Acho que é Rio de Janeiro. Bom, o primeiro episódio de uma produção independente é sempre uma merda. Ou é sempre abaixo do que a gente espera. Mas apesar disso eu curti. Gostei mesmo. Dei risada ouvindo e disse. É isso aí mesmo. Em pensamento várias vezes. Mas gostaria que mudassem no segundo as seguintes coisas. Gostaria que dividissem o programa em blocos, não apenas na pauta, mas também na edição. Gostaria que tivesse um participante orelha, que não entendesse do assunto e representasse os ouvintes. Bom, querido Mark.
Bom, mas eu não entendia nada de RPG, cara.
Então, nós tivemos o Barroxo. Ele não entendia nada de RPG. Apesar dele não, do áudio dele não estar muito audível, ele era o nosso orelha. Bom, ele também pergunta se o nosso WeCast tem a ver com We Are Geeks. Bom, Mike, não tem nada a ver.
Nada a ver, mano.
É o Weed nosso, porque a gente tá fazendo.
Exatamente.
É nosso. WeCast, We.
WeCast. Foi o nome mais egoísta que a gente conseguiu encontrar, então vai ficar isso mesmo.
Não é YouCast, não é iCast,
não
é
WeCast. Não é iCast, não. É nosso, pronto, acabou. Com a gente se
conhece.
Eu sou contra dividir o programa em blocos. Não é novela pra você ficar cortando em bloquinho.
Ah, mas o Carnaval é dividido em bloco, é um sucesso.
Nossa, puta que pariu!
Corta isso!
Taca fogo nele!
Bom, em resumo, ele gostou muito pra...
Ele gostou muito, mas achou uma merda. Beleza, vamos nessa.
Não, ele gostou pra ser o primeiro episódio, ele achou muito legal.
Mas legal, esse negócio do orelha é importante.
Ó, Marcos. É Marcos o nome dele?
Mark,
a gente promete que vai melhorar de merda pra algo mais...
Fedorento,
exatamente.
Lembrando que hoje nós já tivemos também o Orelha, que foi o Lich.
E não. Eu entendo porra nenhuma de cinema.
Não, você entende explosões, tiroteio e cabeça rolando.
É só o que eu preciso ver na tela.
Beleza, nosso terceiro e-mail é do Dart Rafa, sem idade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oi, eu escutei e achei legal, mas um pouco solto. Demais para o informativo. Quero dizer, não precisa tirar as brincadeiras e tal, mas talvez algo mais orientado, com uma direção em certos assuntos, que eu acho que ficaram meio perdidos. Mesmo assim, estou aguardando o próximo.
Valeu pela crítica. Achei que algumas partes a gente estava desorientado, sim, eu concordo com ele. Mas a gente vai melhorar com isso.
Ah, posso ser sincero aí? Eu brinquei bastante porque não entendo porra nenhuma de RPG. É. O orelha às vezes estraga, cara.
É. Bom, Rafa, nesse próximo programa que você vai estar escutando daqui a pouco, a gente vai tentar melhorar esse aspecto. gente vai tentar fazer um negócio mais sério, tanto que por causa disso a gente convidou o Renato, que vai dar uma luz no meio da nossa ignorância podcastística. Putz. Então é isso, pessoal.
Ser irmão do cara às vezes dói, né? Eu vou ser obrigado a ver meu irmão dando a luz, né?
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa sessão de e-mails. Se quiserem mandar dúvidas, críticas, sugestões, por favor, enviem seus e-mails para sintoniawecast@gmail.com.
Nossa, que evolução! Antes a gente não tinha nem e-mail.
Vamos lá, vamos para a conversa. Vamos
muito
lá.
XP depois.
Em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Já se passaram 116 anos e de lá pra cá muita coisa mudou. Mas as maiores mudanças podem ser notadas depois dos anos 80, quando o cinema comercial se estabeleceu definitivamente. Nasciam assim os blockbusters. Diante desse quadro, nós do WeCast iremos discutir nesse programa o conflito gerado entre as gerações que curtem os filmes antigos e as que gostam dos filmes atuais.
Olha, eu vejo assim que não é nem uma questão de filme antigo ou atual. Eu acho que é uma questão de maneira de se ver cinema, né? Quando a gente procura nos filmes, como um filme que a gente passou no Tela Viva quinta-feira, do John Ford, você nota uma preocupação maior com o roteiro, com uma história a ser contada. O objetivo principal é o que se vai contar, e não sim ficar fazendo virtuosismo na tela, né? Agora, eu acho que não é uma questão da idade do filme só. Acho que é uma questão de como se vê cinema. Você vai para o cinema europeu, você pega aí A Fita Branca, que é um filme de 2009, que praticamente segue tem o mesmo objetivo: contar uma história.
Go ahead. Make my day.
Temos que começar falando dos filmes antigos. Então, Renato, o que você enxerga como maior qualidade dos filmes de antigamente que você não consegue encontrar nos filmes atuais?
Eu acho que às vezes não é só uma questão de ser o cinema antigo ou ser o cinema mais novo, não.
Então, com esse comentário que você disse, então, você acha, tipo assim, como, não sei se é de respeito, como se fosse um desrespeito pelo pessoal que gosta mais de cultura do cinema, com os filmes de hoje?
Mas as pessoas vão ao cinema? Ou elas não vão porque elas não têm oportunidade de verem os filmes que elas gostam?
O Ariano Suassuna tem uma frase que eu gosto de repetir sempre, né? Por que que o cachorro rói o osso? Porque ele nunca foi apresentado ao filé mignon. Então, quando você... Normalmente, quando você quer fazer dinheiro, normalmente a tendência é tentar baixar um pouco o nível, né? Agora, também você tem que ter um cinema só para entretenimento, né? Não, não dá para você ficar só vendo filme, filme polêmico, filme questionador. Uma hora você quer no cinema é para morrer de rir mesmo. Agora, por que não fazer isso com qualidade, né? Sim, por que fazer o besterol do Jim Carrey, né? Ou o besterol do Ed Murphy lá com o Dr. Dolittle, né? A versão original do Dr. Dolittle diverte muito mais, não precisa ficar distorcendo a cara dos outros, né? Só fazendo careta e não tem uma ideia, na verdade, ali.
O quê? No original não tem ninguém peidando?
Não.
Ah.
Não, não tem. Mas você pode achar esse tipo de coisa em filmes, por exemplo, do Pasolini, né?
Ou no próprio Manzano Oeste.
Manzano Oeste do Mel Brooks, né?
Manzano Oeste.
Que é uma cena que os caras estão comendo feijão.
Estão todos comendo feijão, todo mundo levanta e peida, assim, né? Aquela coisa assim, né?
Muito bom.
Mas é gozado, é diferente. Né? Tem um conteúdo. Tem um conteúdo.
O Itaú tá se contorcendo.
O Itaú, por que você tá se contorcendo aí?
Hã? Não, não.
Calma,
não.
Já a gente chega na nossa nova geração.
Ainda eu pergunto pra vocês, por exemplo, quem que é o grande cômico do cinema hoje?
O grande cômico? Humor inteligente ou humor escrachado?
Não, humor que faz ir, né? Porque eu assento pra ver filme de comédia hoje.
Ah, se eu falar pra vocês que dificilmente eu rio num filme de comédia, a piada tem que ser muito boa, senão eu não rio.
Não,
isso é verdade. Não consigo.
Eu acho que, a piada pra fazer rir mesmo, ela tem que ser bem inteligente.
Eu vou ser franco, eu ultimamente com o cinema de comédia, eu fico mais irritado do que dou risada. Tem o caso daquele filme do Plex, por exemplo, que um casal muda pra um apartamento que... Eu acho que tem comunicação com o apartamento de uma velha lá, alguma coisa assim.
Ah, filme muito chato.
Eu fui me irritando tanto, o filme é pra fazer rir, mas eu fui me irritando de uma tal maneira, que a hora que o filme acabou, eu falei, meu, isso daí é comédia, ou...
Olha, é pra falar outro. É o filme que foi mais alugado ano passado numa grande locadora aí, né? Eu fui perguntar. É Se Beber Não Case.
É, seria uma apresentação das comédias atuais.
Das comédias atuais. E eu não consegui rir naquele filme.
Ô, louco! Eu protesto! Eu rachei o filme inteiro naquele negócio.
É outro filme que ele me irritou também, cara.
Eu vi o filme até o fim pra ver onde tava o maldito cara. Mas assim, fazer eu rir mesmo?
Nossa, eu já comecei a dar risada na hora que eles encontraram o tigre no banheiro. Que diabo tinha porra do tigre no banheiro? Nossa,
foi a única vez que eu ri no cinema, foi a hora que apareceu o tigre. Então, não sei, né? Eu acho que falta muita inteligência mesmo no cinema. Muita inteligência, até pra fazer bobagem, né? A bobagem tem que ser bem feita.
E os filmes do Jerry Lewis?
O filme do Jerry Lewis, ele variava, né? Entre grandes coisas e grandes porcarias também, né? Mas, por exemplo, lá vamos nós de novo. Faz uma comparação da versão do Jerry Lewis do Professor Aloprado pra versão do... com o mesmo Murphy, né? O do Jerry Lewis é muito superior em termos de texto, de piada, né? A comédia do Jerry Lewis, a comédia do Blake Edwards, ela tem uma particularidade, né? Ela sempre tem é sempre muito dosado, o humor, o drama. Eu acho que esse equilíbrio é que faz a comédia amarrar o filme, né?
E o Blake Edwards, ele tem uma outra questão também, que é a questão do tempo de comédia.
Tempo, né? De comédia dele
é... timing dele é... Tanto é que a gente estava agora há pouco assistindo Pantera Cor-de-Rosa, o que faz a graça da Pantera, o próprio Blake fala nos extras da coleção ali, é justamente o tempo, né? Aquela olhada, o tempo do personagem pensar e perceber a coisa, né? Isso acaba se transferindo. Eu sei que não é filme, mas pra série do Friends, por exemplo, principalmente no personagem do Joey, eu sei que a gente ainda vai fazer um podcast de Friends, mas é aquela questão do Joey quando ele percebe quem é que, de quem é que a Rachel tá grávida. Eu cheguei a parar e contar quantos segundos leva do momento que ele percebe até o momento que ele reage. São 8 segundos, cara. Sabe, essa questão do timing também, hoje você não vê. A tentativa de se fazer rir hoje é muito mais com o absurdo da cena do que com
é o besteirão. É, mas aí no caso cai no que ele falou lá da diferença de ver cinema. Até porque o cinema de comédia de hoje, ele não se encaixa mais um público mais culto. Como você abriu as portas do cinema pra todo mundo, você tem que abaixar, como ele falou, baixar um pouco o nível pra atingir mais gente.
Mas por que que tem
que abaixar? A piada tem que ser mais rápida de se entender, mais fácil de se entender.
Mas a Pantera Cor-de-Rosa também foi um sucesso tremendo de público, não foi só baixar o nível.
Convidado bem trapalhão.
Então, e aliás, esse abaixar o nível não é só no cinema, né, hoje em dia que a gente tá vendo, né? Não é que não se faça coisa de nível hoje, né? É o que é mais divulgado, normalmente o nível fica devendo mesmo, né? É mais fácil, é...
Mas quando a gente fala de abaixar o nível, digamos assim, é global ou é só em regiões em geográficas? Tipo,
eu acho que assim,
Estados Unidos, Brasil, diferença em países? Acho ou que... é só determinadas regiões?
O americano adora besterol, né?
É.
Ah, tá aí American Pie, que não deixa mentir, né? Eu rachava de rir no American Pie. Eu ria muito com aquilo lá, nos três primeiros filmes. Depois dali, acho que ficou tão forçado a piada, nós ficava tão forçado e tão batido na mesma tecla, entendeu? Que você...
Olha, eu confesso que o American Pie, ele é um besterol que o primeiro filme conseguiu me fazer dar risada. O primeiro. Tá?
Ele fez o sucesso primeiro, como todo cinema.
E aí cai naquela história das continuações também, que é um pé no saco, né?
É, vai estragando. O American Pie, ele voltou com um tema que nos anos 80 era muito comum.
O American Pie, ele é uma nova tentativa de fazer um Porky's, de...
É,
Só que tentar dar uma visão inteligente.
Como chama aquele
é inteligente filme,
né?
É o
a tema. Última festa do solteiro, né?
É, porque esses dias eu também eu vi Porks. É difícil. É difícil ver um filme que quando eu era mais novo eu gostava, mas agora eu vejo quão horrível que é.
Mas eu vou falar pra você, tá? O humor americano ele tem essa característica de baixar bastante o nível e ser bastante besterol. E a gente acaba absorvendo tudo que vem de lá, né? Mas tem humor bem pior. Você pegar um humor japonês, por exemplo, olha, aí é complicado, né?
Não, tem umas coisas que são...
Nossa, se eu te falar sobre o humor indiano?
Cara, não,
meu
Deus! Humor indiano se resume a uma história a qual vai ser interrompida com gente dançando.
Também, não...
O problema é que o cinema americano, quando ele tentou abrir as portas, ele acabou caindo numa massificação do produto e hoje em dia só se reaproveitam ideias, né? Dificilmente se cria um filme.
Alguma coisa nova, né?
E aí você cai naquele tipo de coisa, o cara querer pegar e refilmar Psicose, por exemplo.
Nossa, que absurdo. É que o cinema é muito caro. O cinema tem seus custos, não dá para um estúdio investir numa ideia que eles não sabem se o dinheiro vai voltar.
Então, exatamente, quando a importância principal é o dinheiro e a massificação.
Então, na verdade, a gente está vendo que cinema, como tudo, né, você tem uma cultura de massa e você tem uma alta cultura. Quem vai buscar cinema de arte não vai gostar de cinema, dificilmente vai gostar de cinema comercial.
O problema é que eu acho que hoje em dia a estrutura toda do cinema está sustentada no comercial.
É, mas eu...
No cinema americano, né?
No americano.
Não, no cinema mundial.
Não é.
Hoje em dia precisa de patrocínio para fazer qualquer coisa.
Mas o que você assiste de cinema europeu? Você assiste bastante?
Não
assisto. Então, e aí
está. A Vida é Bela.
Na Vida Bela é uma porcaria do filme. A Vida Bela é um filme horroroso, porque quem tem o mínimo de consciência do que é o Holocausto não faria uma porcaria daquela lá.
Então eu chutei errado.
Não é errado.
Quem que nessa mesa chorou no fim de A Vida Bela? Ou pelo menos se sentiu triste.
Só se for de raiva.
Eu fiquei triste no fim de A Vida Bela, cara.
Então vou falar uma coisa pra você. Você dá uma lida, assim, coisa séria sobre o Holocausto, depois você vê se dá pra fazer um filme daquele. Não dá.
Os homens que não amavam as mulheres...
Este, né?
Aquele
Anticristo, assisti, gostei muito.
Anticristo, aquele lá foi difícil engolir o filme inteiro, foi difícil
assistir o filme inteiro. O Anticristo é um filme terrível de assistir inteiro.
Nossa, foi difícil, mas
são filmes que vêm
do Lars von Trier.
Não, mas depois que você entende, que você para pra pensar no filme lá, que você...
Esse filme é do
melhor
Lars von Trier, não é?
É Lars von Trier, que é o mesmo diretor do
Dogville. É, ele é um diretor diferente, ele faz parte... Ele tá meio assim à margem, mas ele faz parte do movimento chamado Dogma 5, né?
É.
Em que eles justamente fazem o contrário do que se faz nos Estados Unidos. Eles abominam a utilização de muitos recursos técnicos para fazer o filme o mais simples possível. No Dogville, por exemplo, o filme não tem cenário.
O
cenário é marcado no chão.
O outro diretor legal de cinema americano, que não parece americano, é o Sondheim, né? Que fez o Sexo, Mentiras e Videotape. Que você via aquele filme, você faz esse filme, não pode, não é possível que seja um filme americano. E um cara que eu acho que consegue ter um sucesso comercial legal e faz filmes de nível é o Clint Eastwood, né? E o último filme dele que eu vi foi o Gran Torino, nossa.
Muito bom.
E é um filme onde o efeito especial está a serviço da história.
Tempestade na mesa.
É.
O Itaú concordou com o Renato em um.
Gran Torino é foda, filme
mas
muito
é assim,
bom,
o efeito.
Gente... Get out of my love! É. Nossa, muito bom.
Pra quem não sabe, eu sou pianista, né? Então eu aprendi muita coisa com o mestre que eu tive, o Claudio Richerme, né? A técnica do piano tem que estar a serviço da música. Não do cara ficar se exibindo, olha como que eu toco, né? Então a melhor coisa que tem é o cara fechar o olho e parar com essa viadagem de ficar olhando na mão do pianista. Né? Um monte de gente que senta, né? Tem que suar no ouvido. Então o efeito especial no cinema, ele tem que estar a serviço da história. Que nem eu fui ver O Cisne Negro. Que, né, não sei se alguém aqui viu. Baita filme.
Eu gostei também.
Cisne Negro é um filme que a hora que chega no final do filme, você lembra que o filme teve esse efeito especial.
Teve efeito
especial. É que nem jogo de futebol, sabe? É muito bom quando ele não aparece.
Só que, como você falou, o efeito especial a serviço da história.
Da história.
Caiu,
encaixou assim com uma luva.
É, hoje em dia a história é feita em cima do efeito especial.
Exato, que eles têm acesso. Então, aí é fogo. Né? É aquele negócio, o pessoal dos estúdios de efeito especial descobre uma nova técnica, descobre uma maneira diferente de fazer uma determinada coisa, eles vão criar a história para poder mostrar aquilo lá. Isso acontece demais. Independence Day foi assim. Né? O próprio Jurassic Park, embora tenha usado o livro do Michael Crichton, mas muita coisa no filme saiu do livro, né? Saiu completamente do que era o livro, justamente para mostrar efeitos. Mostrar que eles eram capazes de fazer textura convincente para pele do dinossauro e tudo mais.
Aliás, né? Um dos primeiros filmes a usar efeito especial ótico foi justamente O Mundo Perdido, em 1926. Né?
E que, só efeito de curiosidade, o que seria esse efeito especial ótico?
O efeito ótico, você não tem a utilização de computador para fazer. Você faz o efeito a partir de técnicas de trucagem. É sobreposição de negativo.
Filmagem quadro a quadro.
Filmar quadro a quadro. Ou então você, por exemplo, você quer fazer, que nem no Contatos Imediatos do Terceiro Grau do Spielberg tem. Os caras encontram um navio no meio de um deserto. Né? Na época não existia esse lance de você pegar e lá filmar um modelo e jogar um fundo verde. Essas coisas eram muito primitivas ainda. Como que ele resolveu o problema? Colocou uma câmera com uma objetiva bem aberta, né, uma grande angular, colocou o modelo do navio bem perto da lente e a 100-150 metros de distância ele colocou as pessoas andando como se estivessem chegando no navio.
Ele fez uma
porra. Então você ilude, né? Exatamente.
Aliás, eu vou recomendar um documentário para vocês verem. Tem lá no acervo do Zé Renato Parzon, tem, tá? É um filme chamado Caso Metrópolis. Ali você tem uma boa ideia de como se fazer efeito especial na década de 20.
Tá, queria fazer, desculpa, só pra terminar de definir. Você queria fazer, por exemplo, algo parecido com um sabre de luz? Se chegava até artista que pegava o negativo e ia lá riscar quadro a quadro, era uma cópia do negativo, lógico, mas ele fazia quadro a quadro no negativo o efeito, pra chegar, né? É. Hoje não, você tem o recurso do chroma key, que é o fundo verde, que tá sendo aprimorado cada vez mais. E a modelagem 3D, né? Pra mim a modelagem 3D ela estragou o romantismo do cinema, dos efeitos de cinema, né? Quando eu era moleque, assim, década de 80, tudo, você ia ver o Oscar, né? E eles mostravam a produção dos efeitos, então você via as maquetes, os mecanismos, os animatrônicos. Né, o caso do ET mesmo, que eles fizeram um robô, tinha 10 caras manipulando o robôzinho do ET. Existia toda uma pesquisa, uma procura para chegar no efeito. Hoje não, hoje o cara vai lá, abre um Maya, abre um After Effects na casa dele, ali ele consegue pegar e criar um efeito que na época você precisava gastar horrores para fazer e conseguir iluminador capaz de iluminar pra luz que tá no corpo do cara, tá igual a do fundo. Hoje é muito fácil. Perde um pouco a graça. E o fato de ser muito fácil faz com que coisas absurdas consigam acontecer. Você entendeu?
Nem fizeram a viagem na Lua. Diz a lenda que filmaram. Filmaram a viagem na Lua, né?
Mas eu tenho Mitch Buster já provou que é fato. O homem é fato.
Pra quebrar a mesa aqui, pra quebrar tudo isso aqui. O que vocês têm pra falar sobre James Cameron, Titanic e Avatar? Porque depois que saiu o Avatar, começou toda uma balbúrdia, todo um cochicho
pra lá. Posso falar um negócio pra você?
De que Avatar era outro divisor de águas, assim como foi Titanic. Na minha opinião, ele pegou tudo que fez sucesso antes do filme de Avatar, compilou tudo num roteiro só e botou ali.
Posso falar duas coisas pra você? Primeiro, no Titanic o efeito tá a serviço da história.
Que aliás é um belo filme.
Tá, não é um filme que o efeito ele deixa a história em segundo plano. Tá? Eu concordo que Titanic é um belo de um filme, cheio de efeito especial, mas o efeito especial ele tá ali só pra contar a história. Agora o Avatar pra mim não é divisor de águas nunca, cara. Aquilo ali. Sabe? Tanto é, né, que todo mundo esperava que o Avatar fosse arrebatar um monte de Oscar e tudo.
Não foi assim, né?
Mas o Avatar foi um reaproveitamento de ideias.
De nós, demais.
Pra mostrar
a única coisa legal do Avatar. O único serviço que o Avatar prestou pro cinema foi o lançamento de uma tecnologia 3D
que realmente
funciona. Não, mas essa técnica 3D de polarização de lente, ela é uma técnica boa, funciona e você consegue sentar pra assistir um filme inteiro em 3D, tá? Sem ficar com dor de cabeça. Isso foi legal.
O bom dessa técnica 3D é que, assim, antigamente, pelo menos, era muito caro se fazer 3D. Então não era economicamente viável você fazer um filme bom em 3D, entendeu? Aí essa técnica agora, pelo menos, te permite ter uma TV 3D na sala da sua casa, sim, populariza o negócio, é uma técnica muito boa e fica, dá um outro ar pro cinema.
Sim, mas aí que tá, a gente realmente precisa de 3D? Será que o olho da gente, o cérebro da gente já não processa a imagem pra gente enxergar as coisas em 3D? A gente realmente precisa tudo mastigado vindo da tela do cinema ou da tela da TV?
Eu acho que sim.
Sim, com certeza.
No meu ponto de vista é o seguinte,
eu tive uma experiência domingo que eu acho que sim, viu? eu não fui ver filme, não, eu fui assistir ópera, eu fui assistir Carmen. Uma produção do Covent Garden de Londres, passou lá no Guatemi. Lá no Cinemark. E eu fui assistir a montagem do Covent Garden. É muito interessante. Você vê o protagonista de repente vir cantar, ele tá aqui na tua frente.
Impressiona mais.
Você tem aquela impressão que você tá lá no teatro vendo a ópera. Ah, né? Eu achei muito legal.
E outra coisa, né? Os cineastas, desde que o cinema existe, procuram maneiras diferentes de trazer pro público a profundidade de campo. Você entendeu? Sempre, todo quanto é câmera que se lança, a primeira coisa que se vê, principalmente nas digitais agora, né? Como que é a profundidade de campo dessa câmera? Ela dá profundidade de campo? Isso aí, eu tenho a sensação do que tá lá no fundo. Então o 3D vem ajudar nessa questão. Eu acho que esse serviço
que a profundidade 3D é de campo é o grande trunfo desse filme que eu tô vendo aqui, Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane, você vê todos os planos da imagem com total nitidez, né?
Go ahead. Make my day.
Então, quer dizer que os cineastas, então, sei lá, eu tô chegando a uma lógica aqui. Estão querendo chegar o mais próximo possível de atingir todos os sentidos do ser humano?
Basicamente, isso, através do
cinema.
Isso é o que falo, tá? Já tem até cinema com cheiro que tentaram fazer, né?
Só querendo deixar.
Já fizeram
uma péssima ideia.
Isso aí eu dispenso. Eu fico imaginando aquela cena da noiva de Frankenstein quando eles descem naquela catacumba lá embaixo.
Nossa!
O cheiro que devia estar ali dentro.
Ou então, o horror
nem precisa disso, né?
Exorcista.
Ah, mas antigamente já. Bonito, né? Antigamente, quando nos primórdios do 3D, tinha cinema que já. Durante a sessão dava um choque em quem estava assistindo, de acordo com o que tinha na tela.
É, um problema.
Entrava morcego voando na.
Você tá me lembrando daquele filme de matinê que tem aquela filme
então, gigante. As poucas apresentações do Rippleman, o primeiro filme, pelo menos, que do começo, a primeira música do filme lá, do musical, o cara passava um cara fantasiado no meio da galera correndo assim, atrás de uma atriz, e a cena do filme passando, e ele derrubava a atriz no meio da. Na frente da tela, assim, todo mundo no cinema olhando e fazia uma encenação de que tava arrancando um órgão dela ali.
Aí depois saía e continuava o filme.
E embora o filme continuava.
Diga.
Depois do lançamento do Avatar, o assunto ficou lá atrás, saiu uma enxurrada de filme 3D. Mas me parece que o 3D virou uma justificativa pro filme.
Cobrar mais caro?
Não, justificativa pro filme existir.
Não,
qualquer filme que sai em 3D, não,
aí,
não tem nada que
cai,
mas é 3D.
Aí você cai naquela coisa de novo da coisa, ou tá serviço do filme ou não tá, né?
Então.
Daí eu fui ver dois filmes, os dois primeiros em 3D que eu fui ver. Eu fui ver a Alice, do Tim Burton, e fui assistir o Toy Story 3, né?
Toy Story 3 eu não vi diferença nenhuma.
O Toy Story 3 você assiste. É, tal história.
Mas eu
desculpa,
não sentia.
O trocadilho, né?
Mas eu não sentia.
É, assim, é que é sutil.
É muito sutil. Agora no Alice a gente tá falando, olha, eu fiz o filme em 3D pra você assistir.
Bom, é ali o Tim Burton juntou tudo, né? Ele pegou o Johnny Depp, é o Tim Burton com uma história com a cara do Tim Burton, completamente maluca, né? E ainda por cima com efeito 3D.
E o roteiro do filme é ruimzinho que dói, né?
Mas por outro lado, eu assisti algum filme. Não um Avatar em 3D também com atores reais e pelo menos pra mim, que não acompanho cinema e não assisto filmes clássicos, eu não achei tanta graça num filme 3D sem o tanto de efeito especial idiota que o Avatar tinha, de nave espacial cruzando Pandora. Achei que o 3D não é tão necessário pra um filme.
Eu não vi ele em 3D, cara.
Que não seja. Não sei, o Avatar ele quer mostrar 3D, então ele é feito inteiro pra ter, pra te impressionar com 3D.
Outros mas filmes é, que aí que a gente cai naquela história, ele foi feito pra mostrar o efeito 3D.
Mas não é necessidade de 3D em filmes que não tinham feito, sido feitos pro 3D.
Mas é o caso do Toy Story, ele, é um, ele foi um desenho feito em 3D, né? Foi criado para 3D, mas eles utilizaram 3D como ele deve ser utilizado. Né? Ele é apenas ajuda a aumentar a profundidade de campo, apenas ajuda você a ter a noção espacial. Porém, tem determinados momentos que você esquece que está vendo um filme 3D.
Mas eu acho que na tecnologia de hoje, tem um certo ponto que passa a não ser necessário 3D e que ele começa a tornar incômodo. Por você ter que ficar com um óculos o filme inteiro e assistindo um filme 3D que não precisa.
Já por enquanto já tem TV que você não precisa usar óculos 3D.
Não, mas assim, só na China, só daqui 3 anos que a gente vai ter essa televisão.
Olha, essa coisa de mostrar. Essa coisa de mostrar o efeito sempre aconteceu. O primeiro filme em 3D foi o Museu de Cera, de 1953. É um filme com o Vincent Price. E já nesse filme tem uma cena que tem um sujeito fazendo propaganda do museu, fazendo chamada assim na frente do museu, e ele tá com uma raquete, com uma bolinha presa num elástico. E ele fica batendo, falando, venham ver um museu de horrores do fulano de tal. E de repente ele vira pro rumo da tela e fala, vou acertar você. E bate no rumo da tela, que era para fazer o pessoal do cinema baixar a cabeça. Né?
Então, só a raquete com a bolinha tá lá só pra...
Só pra mostrar que o filme...
Eu fui numa apresentação da de uma por conta da loja, um treinamento de quando foi lançada as TVs 3D e que a gente ia começar a vender na loja, que a gente tinha que saber. Eu fui numa apresentação de uma das marcas e colocaram pra gente lá, colocaram um Avatar, colocaram um show do Black Eyed Peas pra gente ver em 3D. Depois colocaram um clipe com várias cenas em 3D. Teve uma lá muito impressionante, que é o fundo do oceano, assim, um monte de peixe pra lá e pra cá. A impressão que você tem é que realmente você pode pegar os peixes, tocar os peixes, porque eles estão passando tanto na sua frente, quanto no fundo, e lá longe, bem lá no fundo, tá vindo uma sombra, que você mal percebe. Depois, quando ela vai chegando mais perto, você vê que é um tubarão. E tem uma hora que aquela sombra sai de trás de uma... Ela desaparece um pouco, depois sai de trás de uma pedra e vem com tudo na tela. Entendeu? Eu olhei e fiquei estarrecido com a cena assim, mas teve gente que tava olhando pra mesma TV que já se esquivou, né? Já foi pra trás.
Você me lembrou do lançamento de uma sala que no colégio que eu trabalho tem uma sala só com tecnologia 3D. A justificativa do 3D ali ela é completamente diferente, né? E a gente percebe até lá que existem certos materiais que são feitos pra mostrar o 3D. Pra que serve o 3D numa escola? Pra você mostrar pro adolescente que tá lá fazendo genética a estrutura helicoidal do DNA, por exemplo. Que é muito mais fácil você visualizar em 3D, porque ele ocupa espaço. No papel é... A justificativa é essa. Só que o filminho de lançamento que a criançada assistiu é um filme sobre a utilização da água e tem uma cena que tem um sapo que ele pula na frente da tela, que é justamente pra... Né, impressionar. Então, assim, você vai tendo essa superutilização do efeito sempre, né? Sempre você vai...
Depois passa a moda da novidade também, você...
Mas isso não acontecia gostou, também, né? Com a trucagem, no caso?
Às vezes acontecia. Star Wars é um filme pra isso.
Ou se acontecia.
Star Wars é um puto filme.
O primeiro Star Wars é total meu, eu falo. Não, eu gosto do primeiro Star Wars.
Eu não sei questionar a qualidade do
porque Star Wars. Foi totalmente algo feito à mão, os caras são geniais.
Outra coisa, o Tron original, né? Também era um filme
pra mostrar gente. Não, olha, ninguém tá questionando assim a validade do efeito, né? O que a gente às vezes questiona é o uso do efeito.
É. Né?
Uma vez tinha um menininho na televisão respondendo sobre cinema, não sei se o Alfredo lembra disso. Ele, o moleque era, tinha uns 10 anos, era craque, sabia tudo cinema, né? Aí fizeram uma pergunta, a mesma pergunta que a gente está se fazendo aqui. Ele falou, olha,
O chato de hoje em dia é que a maioria dos cineastas tem muito recurso na mão, mas não tem uma boa história pra contar.
10 anos?
É.
Pá, foi no jogo.
Geração internet.
Foi no programa do
jogo. No jogo, eu lembro. Mas eu não posso.
Geração... Leite com pira.
Leite com pira. Geração leite com pira. Eu não posso também reclamar tanto.
Você assim. Acha que o cara do Mundo Perdido, eu não lembro quem dirigiu, o Mundo Perdido de 1926, se ele não tivesse. É, não tá aqui. Não se, tá ele, se ele não tivesse tudo isso na mão, você acha que ele não ia usar?
É.
Aham.
É claro que ia.
Claro que ia.
É, ainda mais se contasse pro bolso dele também, né?
Eu costumo sempre alardear que o filme que me fez gostar de cinema, né, de ser louco por causa de cinema, e eu era louco por efeitos especiais na época também, é um filme que, nossa, eu acho que de cada 3 minutos do filme, um tem efeitos especiais, que é o Contatos Imediatos, o terceiro grau do filme. Você entendeu? Então, assim, não é que, poxa, não vamos usar efeito.
É assim, né? É assim, eu sempre falo assim, quando alguém vem perto de mim e fala assim, ô, vai ver aquele filme, cara, é bom, ou tem uns efeitos especiais, eu já corro do filme.
Já vou embora, eu não quero nem saber.
Tá, o filme, no caso, que não usa CG, mas usa umas técnicas bem legal. Filme que me fez gostar de cinema, e no caso me fez gostar do ator também, do Johnny Depp depois, é o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, cara.
Pois é, um filme que eu já não gostei.
Eu adoro aquele filme.
Você já assistiu o desenho?
Não.
Você conhece a lenda original? Porque ele enfiou uns negócios de bruxaria lá que me deixaram tão irritado, cara, que não tem nada a ver com a história original.
É Tim Burton.
Mas realmente, é bom.
Tim Burton, cara.
Mas é um filme
assim, combinação maluca.
Ele pega qualquer história e distorce.
Não, mas é
ele. Ah, mas o Tim Burton tem uma obra-prima, né? Que é o Ed Wood, né?
Sim.
Qual?
Ed Wood.
É a história do diretor de cinema, Ed Wood.
Ah, tá.
É um filme que ele fez em 94, filmou em preto e branco, né?
Esse é o filme mais arte dele, por isso que você conhece.
É um senhor no filme. É o mais arte. Aquele Peixe Grande também é um filme legal.
Pô, ah, o Peixe Grande é legal.
Do Tim Burton.
É bom, cara.
Não, eu falo que eu ando ignorante
disso. Agora, se vocês virem um filme dele chamado Um Gaiato no Navio, vocês corram longe, pelo amor de Deus, tá?
Também ninguém ouviu falar do filme, né?
Graças
eu acho que Deus, o filme é tão ruim que nem o pessoal que curte Tim Burton assistiu, cara.
É, Beethoven também fazia porcaria, né? Então.
Go ahead. Make my day.
Você tá afim de assistir um drama, por exemplo, né? Eu gosto desse filme pesado. Né? Gosto de ver filme que. Não gosto de se sentar assim pra ver um filme e achar que eu perdi tempo também, né? Nossa, umas coisas meio malucas assim, né? Pra mim não tem diretor melhor que o Ingmar Bergman. E o que que o Ingmar Bergman, por exemplo, o que que ele usa de efeito no filme dele? Ele não precisa mais do que uma sala desse tamanho e uma câmera.
E o que ele... Vou citar alguns nomes de...
Ah, filmes dele, assim, excelentes são o... Gritos e Sussurros. Sonata de Outono, que é um dos últimos filmes da Ingrid Bergman, inclusive, ela e a Liv Ullmann. O Sétimo Selo, que é um filme espetacular dele, né?
Sétimo Selo, que...
Acho que é Sétimo Selo, se não me engano.
11 em cada 10 estudantes de cinema adoram.
E o meu favorito dele, que é o Morango Silvestres, né? Então, o Ingmar Bergman é um cara que ele não precisa... Não é que não tenha. Alguma coisa tem de efeito com o filme. Mas ele não precisaria de nada. Ele não precisa para fazer um bom filme que te prenda a atenção, né? Mas é o seguinte, aí é aquela outra coisa que eu falei. De vez em quando você quer se divertir. Agora, se você for pegar um filme de Ingmar Bergman querendo se divertir, você vai quebrar a cara.
Também, né? Que nos filmes que eu sempre gostei, que muitas pessoas torcem o nariz, são os antigos faroestes. Que tinha umas histórias muito boas.
Na Nutella Viva,
tem filme bom.
Sem efeito.
Tela
que
Viva,
nem o Leone.
Sem efeito, você que pensa.
Você que pensa que é sem efeito.
Você que pensa.
Vamos nos esquecer.
Aquela coisa gritante, sabe?
Não vamos nos esquecer que cada tiro que explode lá no chão
é um efeito
especial, né?
Sim, mas tá querendo dizer aquela coisa gritante.
Agora, quinta-feira, eu passei no Tela Viva o Homem que Matou o Fascino, né? Do John Ford. Que é um faroeste com o Lee Marvin, John Wayne, James Stewart. Nossa, que é um... Tinha 3 jovens de 15 anos assistindo o filme. Ficaram assim... Eu fiquei só olhando a reação deles, né? Acho que nunca tinham ido, né? E como prendeu a atenção deles, né?
E o que eu falei, o Era Uma Vez no Oeste.
Era Uma Vez do Sérgio Leone, né?
É, aquele lá também é, pra mim...
Isso daí é, isso é covardia, né?
Né? Mas é muito bom. É. Acho que foi nele que o Charles Bronson surgiu, né? Deu aquele Charles up, Bronson, né?
E inclusive a música, né? Do filme do
Ennio
Morricone, a música lá.
Agora, né, a gente Rastros pode também de ódio, defender o lado dos efeitos. Quer ver só uma coisa? O Incrível Homem que Encolheu.
Ah, pois é, né?
Faz esse filme sem efeito especial.
Mas esse usou aquele esquema de razão também, da câmera.
É assim, efeito ótico o filme inteiro.
É.
Né? Querida, encolhia as crianças. Filme divertidíssimo, conta ele sem efeito.
O filme do Roger Corman.
Só que aí é aquele negócio, o efeito ele tá lá pra ajudar a contar a história. Ele não tá lá. Às vezes o Querida, encolhia as crianças até fizeram.
Agora eu vou arrumar uma encrenca enorme, né? Sabe grupo de jazz que gosta de improvisar?
Ah.
Então às vezes pode ser um tesão pra quem tá tocando, mas pra quem tá ouvindo é um pé no saco, tá lá, entendeu? Eu acho que vai muito por aí. Às vezes o cara tá criando ali. Né?
Tá naquela.
Muito legal. Você que tá ouvindo assim. Sabe, você ouve 12 faixas do disco, parece que você ouviu a mesma música.
Então você não gosta de John Scat, né?
Eu gosto de Lalo Schifrin.
Lalo Schifrin, que por sinal compôs a música do Ornament TV.
O Ornament TV. Missão Impossível.
Também, a Missão Impossível também é do Lalo Schifrin.
O antigo.
Não?
Eles mantiveram a mesma música. Aqui tem um filme do Ingmar Bergman cheio de efeito aqui, ó. Fanny Alexandre. Esse filme usa muito efeito. Aliás, é um filme que eu saí do cinema com dor de cabeça.
E do que é a história dele?
Surrealista.
Surreal.
É um filme surrealista.
Muito bem. Agora no próximo bloco vamos discutir de onde vem essa idolatria e o amor cego que a maioria de nós temos pelo cinema norte-americano.
Go ahead. Make my day.
Estamos de volta. Nesse bloco discutimos a idolatria e o amor cego pelos símbolos norte-americanos, enraizados em nossa cultura.
Então a gente não vai falar sobre filme pornô, não, né?
Não. Ih, vamos ficar aqui.
Só se falar filme de filme pornô, eu teria que começar com o japonês, então.
Vixe.
Bom, Renato.
Mas o japonês é filme muito curto.
Oh. Agora era do. Bom, Renato, você teria alguma ideia pra falar pra gente quando que começou isso? Quando que o Brasil começou a... como eu posso dizer, não só o Brasil, o mundo inteiro paga tanto pau para os filmes americanos.
Desde que eles têm mais dinheiro que a gente. Estão mais visíveis, estão mais expostos.
Mas tem um fator que contribui também. Tá?
Ah.
Tanto é que o cinema francês ele era muito forte também, né?
O alemão também.
Tem esse lance, mas... É mais uma herança, eu vejo como mais uma herança do nosso regime militar de 64 também, a... Essa fechada de porta para o cinema europeu, para o cinema asiático, que nem tinha aberto direito ainda, né? Porque no regime de 64, tudo que se fazia pensar era meio colocado... Meio não, era totalmente colocado em segundo plano. Então, você percebe... Isso eu estou citando aqui informação da Júlia Valiviani Alves, que é uma professora de sociologia da PUC de Campinas, tá? E ela tem um livro chamado Invasão Cultural Norte-Americana... E ela põe como um marco um momento em que se procura deixar em segundo plano tudo que faz pensar para você pegar os enlatados, o escapismo e trazer para a nossa cultura. Tá? É um divisor de águas, realmente. Você vai ver que da década de 60 para cá a coisa explode. Né? Na década de 60, você ainda tinha certas noções do que era chique, por exemplo, era o que era francês. O cinema francês, aquele cinema noir, que mais?
Nouvelle Vague.
É, era o que as dondocas, né, gostavam, né, principalmente. Assim, se norteava o que era chique, o que era interessante, mais pelo que vinha da Europa. Só que esse chique, interessante, muitas vezes fazia pensar, né? E se você ia pegar o que vinha da Europa, você podia pegar, por exemplo, a Revolução dos Cravos em Portugal, né? E outras cositas.
O movimento na Sorbonne.
É, mas não só no Brasil aconteceu isso, né? Porque na segunda Guerra Mundial, Hitler já deu uma baita de uma cortada na cultura na Europa também, pra galera parar de pensar.
Não, mas aí
apesar dele gostar bastante, tipo, de visitar tudo quanto é museu de cidade que ele domava, que ele dominava e
não tudo. Só visitar, mas, como pilhar também.
É, como pilhar também. Mas os cinemas de todas as cidades que Hitler conquistava, os nazistas, eles iam no cinema e falavam: olha, você não pode passar tal diretor, você não pode passar tal diretor.
Mas isso é qualquer ditadura faz.
É, e ele prezava Hitler, a cultura dele. Ele tinha cultura. Fala que
não. Não, com certeza.
Mas a cultura totalmente ariana alemã.
Exatamente. Então, até porque ele... um filme foda pra caramba que passa isso daí. É o Bastardos Inglórios, tem uma cena lá que a menina tá trocando,
inclusive, os letreiros. Inclusive, se você ficar curioso, é o filme que ela tá colocando, o filme da Leni Riefenstahl, e o filme que ela tá tirando é um filme chamado Corvo, do Henri Georges Clouzot, que já tá disponível em DVD no Brasil. Eu tô doidinho pra comprar, pra conhecer.
Então fica...
Mas eu ia falar isso também, eu acho que a Segunda Guerra Mundial também matou muito. Aliás, o Hitler conseguiu matar muito cinema, inclusive o dele, né? O cinema alemão da década de 20 e 30 talvez fosse o que tivesse de melhor no mundo, né? É. Os expressionistas e tudo, né?
Mas tem essas cópias ainda. Não sei se é fácil se encontrar, né?
É fácil,
né?
Hoje
na internet. Hoje é internet.
Tem até aquela caixa em formato de caixão, né? De
expressionismo. Não, que ela não é, não. Expressionismo alemão. Essa de caixão é só filme de terror.
Ah, tá. Ah, é verdade.
Os personagens alemães, você tem diretores como o Robert Wiene, o Fritz Lang e o Murnau, né? São talvez os três mais importantes. Os grandes cineastas da época, da década de 20, eram eles. E na América, o Chaplin, né? Buster Keaton. E o Griffiths, né? O David W. Griffiths.
Só dar um dado interessante. Que foi, eu acho que foi você mesmo que me passou, Renato. Que os grandes diretores não são americanos, né?
Não.
Chaplin era?
Inglês.
Spielberg?
Spielberg.
Descendente de?
Descendente de judeu.
Judeu.
O Billy Wilder é austríaco, o Frank Capra é italiano.
Peter Jackson é neozelandês.
É, e vai por aí.
Você tá vendo como a coisa...
E o Coppola?
Italiano?
Ele é descendente italiano.
Quem que é polonês mesmo? Oh, meu Deus, tô até tentando prender o cara.
Polanski?
O Roman Polanski?
Ah, Roman Polanski é de ascendência polonesa, mas ele é francês.
É francês, mano. É. Continua.
Foi ele que teve a mulher
assassinada,
né? Então. Hitchcock em inglês.
Em inglês também, né?
É, mas os americanos já têm esse costume. O diretor é bom, eles pegam pra.
Seria o que?
Às vezes pra fazer
cinema. Os caras têm uma cidade inteira dedicada pro cinema.
Agora, vamos pensar uma coisa, né? O cinema americano tem muita coisa boa.
Tem
muita coisa boa. Eles têm uma do mesmo jeito que nós temos tendência para fazer. Nós temos tendência para música, né? O Brasil é muito bom em música. Eu tô falando de música, não tô falando dessas porcarias que tocam no rádio, né?
Que 90% do tempo é música americana.
É.
Que toca no rádio.
Não, mas a brasileira consegue ser pior.
Ah,
né?
Não consegue.
Agora a música.
Parambolé.
Agora a música brasileira atualmente faz muita coisa boa. A gente não tem acesso. Mas eles têm um quezinho com o cinema. A cultura do cinema pra eles é muito importante. Qualquer moleque lá de 10 anos, ela conhece todos esses filmes que nós estamos falando aqui. Eles conhecem Cidadão Kane, eles conhecem Psicose. Por isso que no Pânico, né? Eles fazem um monte de piada com um filme antigo, porque a molecada de lá entende, a daqui fica boiando.
Nossa, cara, não, todo, né? Mundo em Pânico, eu ri sozinho no cinema várias vezes, velho.
Agora, eu acho que tem esse lance do pós-guerra, que ajudou o cinema americano, mas eu acho que tem o lance também deles sempre estarem bem visíveis, né? Eles têm como estar bem visíveis. Né? Uma vez, quem que foi? Foi um escritor famoso, não sei não se não foi o Zé Saramago, né? Um dia eu estava no Paraguai, numa cidadezinha do Paraguai, e ele falou assim: olha, quantos Shakespeares que não nasceram aqui, né? Mas não tinham como se comunicar. né? E aí você, hoje em dia você está vendo assim, o cinema indiano emergente com filmes de qualidade, porque eles são os que mais produzem filmes no mundo. 90% é lixo, mas eles sabem, também fazem coisa boa.
É, eu gostei. Bom, pelo menos foi feito, mas, tudo na Índia. Não sei se é o diretor indiano, que eu não me lembro, não recordo o diretor. O Quem Quer Ser Milionário. Um
baita filme, né?
Não podemos esquecer que o Chalamaya também é um diretor
indiano.
Isso faz porcaria hoje em dia.
Mas o filme eu gostei.
Fez do vez um, dois filmes bons depois.
Depois do. Quem quer ser? Do Inquebrável.
Olha, eu gostei da Dama da Água.
O Corpo Fechado, né? O nome,
não tem nada. Quem foi o diretor mesmo do Último Mestre do Ar?
Shyamalan.
Puta que pariu, cara. Apertaram o fast forward na história do negócio lá. O filme é super corrido. Em vez de chinês, né? Botaram um monte de indiano lá. Acho que ele quis dar.
Ele tem que botar a família dele.
É.
Mas aí, ó. Clique é um filme americano legal.
Clique?
Clique. Ele falou de apertar o fast forward.
Ah,
não, o Clique é o Adam Sandler. É um filme legal pra caramba.
E é um filme também não
é uma, é uma comédia.
É um filme que no fim você pensa, faz você pensar.
É uma comédia, é inteligente, abusa de efeito especial, nem
e faz
por isso
dar risada.
Nem por isso os efeitos deixaram a história em segundo plano, tá vendo?
É isso. Aí é que tá, né?
Bons exemplos. Além do formato clichê, né, do Clique. Que é um pai de família que tá indo mal com todo mundo, de repente ele encontra alguma coisa que vai fazer ele enxergar como ele era um idiota e ele vai resolver tudo e final feliz. Tem um monte de filme nesse.
Eu acho que a grande genialidade dos caras tá conseguir criar alguma coisa que não é nova, porque não tem nada novo. Né?
Não tem.
Não, é aquela velha história, né? De que na natureza assim, nada se cria, tudo se copia.
Tá vazio.
O cara pega e...
Você misturou Lavoisier com a Chacrinha, mas tudo bem.
Justamente.
É que o Lavoisier falou que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E o Chacrinha disse que nada se cria, tudo se copia. Então foi o Lavoisier com a Chacrinha.
Não, mas o que acontece no cinema é isso. Não cria nada, você copia.
Por exemplo, Vida de Inseto. O que é aquele filme?
Vindo de Inseto, eu gostei.
O que é aquele filme?
Aquele filme.
O enredo dele.
É o... Ele mostra pra gente o trabalho... O que trabalho é em grupo.
Então fala, tá, você já assistiu Sétimo Samurais?
Sete
Samurais. Então vou te dar brevemente. É uma tribo no lugar no interior do Japão que todo ano é assaltada por alguns bandoleiros lá. E o cara vai buscar sete samurais para defender a tribo.
Me sinto enganado.
Tá? Sete Magníficos mesmo, né? O Faroeste, né? Que aliás se dá crédito ao filme japonês. Sete Homens e um Destino. Que eles são uma cidade assaltada e eles vão buscar sete pistoleiros para defender
então
a cidade.
Um...
E o que é Vida de Inseto? É de novo sete samurais feitos em...
Sete samurais para crianças.
Ah, tá, entendi isso.
Não,
entendi
a lógica.
Tem um filme também agora que
então,
eu tava vendo ontem.
Ele dialoga, é uma coisa legal, uma coisa... É, não posso falar o original, né? Porque não é.
Mas foi uma maneira diferente de
contar a história, né?
Tem um filme também que tem um elefantinho que o tempo todo ele... Fica carregando uma flor que tem um...
Ah,
um
Norton e o Mundo dos Quem.
Mito da Caverna do Platão.
Mito da Caverna. É o Mito da Caverna.
Fugindo, só tem,
você assiste o filme inteiro, você se
não
percebe. Mas é um filme bem legal.
Bem legal. Ah, eu vi ontem, eu conheci ontem, eu tava vendo com a Mayara, é o Mito da Caverna do Platão isso daí.
E sabe outra coisa que me passou pela cabeça agora? A gente já se acostuma com um padrão, né? A gente se acostuma com um padrão, então de repente você pega um cinema diferente e você fica querendo ver filme americano, né? Fica difícil, né?
Ou fica comparando,
assim,
né?
A nível da maioria da população, né? Então, quer ver aquele filme, com aquele esquema, com aquele finalzinho infeliz, não sei o que, que tem.
Ah, mas tem um...
Aí você pega um cinema alemão, você pega um cinema francês ou brasileiro mesmo, né? Não é aquilo que você está acostumado, né?
Que é um ato, diferente, né? Que eu achei um filme totalmente cultural, foi o Édipo Rei, italiano. Né? Aquele lá pra quem gosta mesmo de cultura, porque ele usa mais simbolismo no filme, sabe? Ele não usa efeito especial, é só simbolismo e conta a história.
Não, né? Falando de cinema americano, agora tem uma linha assim que dificilmente eu gosto de outro padrão de cinema que não seja americano. É filme de ação e filme de guerra. É filme que, assim, dificilmente eu gosto de outro... Eu gosto daquele padrão americano. Eu gosto do padrão hollywoodiano. Eu gosto de Resgate do Soldado Ryan, Falcão Negro em Perigo. Esses filmes assim. Entendeu?
A Conquista da Honra.
A Conquista da Honra. Na verdade, esse é um paralelo que eu não consigo gostar. Eu não gostei de A Conquista da Honra, mas eu adorei o Cartas de...
O Cartas de Gojima, que aliás é melhor mesmo.
Eu gostei mais do Cartas de Gojima que do A Conquista da Honra.
Agora, por exemplo, o filme de ação é aquilo que eu falo. Filme de ação é pra quem quer se divertir só. É. Não tá afim de nada, quer se divertir. Que nem a minha mulher fala. Quando eu quero ouvir besteira, eu assisto novela. Então...
E eu vejo o da pena.
Eita, pena!
Filme de ação não é pra você pensar.
Não é, filme de ação é pra você se divertir.
É. Às vezes quando fazem filme de ação que tem, colocam uma ideia pra você pensar, fazem o filme A Ilha. Metade do filme eles tentam botar uma história pra você pensar. A outra metade é correria desenfreada. Você fala, qual que é a ideia do
aí
filme?
Aí no fim tem um discurso ou uma cena no tribunal em que o cara vai defender o condenado.
Não, nem.
Ou que sempre alguém vai falar, que nem um a partir de 64 para cá, é que sempre vai incomodar as pessoas é qual a ideologia que estaria atrás disso, né? E às vezes também é um pouquinho de paranoia também, às vezes um...
Então, né? Filme de ação, e qual a ideologia do Tropa de Elite?
É o que eu ia falar agora.
Né?
Ô louco, eu achei Tropa de Elite um filme muito foda, muito bem feito.
Um ou dois, porque é dois filmes completamente diferentes.
Não, não, dois já é mais história.
Ó, um eu já achei muito bom. O 1 eu já achei um filme bom, eu já gostei do 1.
É, o 1 agora, é um filme sobre a tropa de elite.
É.
O 2 não é.
Agora o 2, puta que pariu, aquela parada explode cabeça. Porque você fica assim, caralho, é por isso que a gente não consegue consertar esse país, entendeu? Expõe uma coisa de um jeito que você fala assim, puta, tem muito filho da puta por trás daquilo que não deixa o negócio andar pra vir pra frente. Então assim, é um filme de ação, é um filme legal, é um filme que tem mais história que o primeiro.
Ação.
E um adendo, saiu antes das eleições. Do segundo turno das eleições.
Segundo turno das eleições. E é um filme que mostra pra você o país que você tá vivendo. Depois você para. Pelo menos eu parei pra pensar no tipo, por que que não vai pra frente o negócio, entendeu? Porque quem a gente tá colocando lá em cima é tão podre quanto os caras que estão lá na favela vendendo droga, entendeu?
Go ahead. Make my day.
Eu tenho um primo que faz vídeo. Também, né? A gente começou fazendo vídeo junto quando era moleque e ele sempre reclama dessa questão do apelo social no cinema brasileiro, né? Falou de câncer, de doença, de favela, é filme bom. A gente participou do Mapa Cultural Paulista, acho que foi o último Mapa Cultural Paulista que teve vídeo e ele ficou indignado. Eu também fiquei, mas ele mais ainda. Porque a gente concorreu com um vídeo muito bem produzido, né? Então, até que a gente chegou a ganhar menção honrosa de produção. Um vídeo, diga-se de passagem, sem nenhum efeito especial, tá? Bem produzido, não é a técnica acima da história, não. Era um vídeo que estava muito bem feitinho, uma história legal. E o vídeo que ganhou era uma sequência de imagens fora de foco e depois aparecia que o câmera era cego. E era aquele apelo social, porque o cara, na verdade, ele é um câmera que tem um problema sério de visão e ele trabalha com vídeo. Tava mostrando isso no vídeo.
Também não, né?
Pô, a escolha dele!
Sabe? É.
Ele trabalha com aquilo porque ele quer.
Porque ele quer. Mas é aquele negócio do... Oh, pronto. Ganhou o festival.
Então, apelou, né? Apelou.
É um chamado apelão.
Aí você assiste Janela Dalma, que fala de tudo isso no apelo, é um baita de um documentário, né? Pra quem assistiu. Né?
Chegou a ser um consenso de que você falar sobre as desgraças do Brasil faz com que o filme seja um filme bom.
Ou então você tem umas trepadas assim no filme.
Ah, com certeza, né? Se tiver uma.
Mas
é sexo.
Brasileiro, o ensaio sobre a cegueira não falou de desgraça.
Ah, pera um pouquinho, sai só pra você.
Não, mas tô falando.
Brasileiro? Ele é uma produção brasileira.
Nossa,
é sobre um livro do José Saramago, que é português e rodado no Canadá, no Brasil e no Uruguai.
É?
Tá? E a música do filme é de um conjunto brasileiro também, o Acti, que é muito bom. Um negócio
gostei muito.
Fora de série. Tá? Embora ele seja falado em inglês, né? Ele é um filme.
Mas aí é que eu falo, não é um filme que o cara que vai sentar pra se divertir vai conseguir.
É.
Então, mas hoje em dia, quem tem paciência pra ficar 2 horas na frente da TV ou da tela do cinema, assistindo uma coisa que vai fazer ela pensar, se angustiar,
e sair de lá refletindo.
Tudo é dirigido para a pessoa não fazer isso, né? Todo bombardeio.
É aí que tá a questão. Por isso que eu falo. Isso aí ainda é sequela.
Isso é ranço, né? do regime militar.
Por que hoje em dia, por exemplo, não é mais popular o tipo de arte que era popular na década de 60? Porque na década de 60, quem estava na Globo, quem ia para o programa de auditório, essas coisas, era o quê? Era Chico Buarque, Caetano, Jorge Ben. Esses caras eram mídia. Você entendeu? E a população pobre, a população que não tem acesso à informação e tudo mais, gostava disso.
Você ligava o rádio FM o dia inteiro, tava tocando Chico Buarque, tava tocando Tom Jobim, tava tocando...
E hoje em dia que não tem a ditadura? Por quê?
Hoje, eu vou roubar a palavra do outro cara que eu não lembro o nome. Ele fez uma pergunta no programa Prazer em Conhecê-lo na Rede Vida. O que, que é pior, a ditadura militar ou a ditadura da mediocridade?
Porque uma coisa é esconder a informação e a cultura do povo, da massa, e a outra é entupir a massa de frivolidade de forma a deixar a cultura em segundo plano e escondida. É outra forma de
controlar.
Censurar e controlar, não sei.
Diga aí.
Então...
Alguém aqui já assistiu aqui na lista?
O filme bom é 1900 e... Não, filme não, livro, mas tentaram fazer adaptação ali. 1984.
Tem uma discussão boa sobre isso. Em 1984, o autor, que é o...
Orwell.
Orson Welles?
Não,
George Orwell.
George Orwell, ele... O medo dele era que houvesse um governo autoritário que controlasse a informação. O contrário aconteceu com o livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, que ele previu a ditadura da mediocridade. E, na verdade, ninguém deu muita atenção pro livro, eu acho. Foi lançado.
Alguém já assistiu Morte em Veneza, do Luchino Visconti?
Não.
O Luchino Visconti, ele transformou o livro do Thomas Mann, que, aliás, é prêmio Nobel de Literatura, né? Esse livro, o Gustavo Eschenbach, ele transforma o Gustavo Eschenbach em um compositor. E ele tem muitas altercações sobre arte com um amigo dele que é o Alfred, por acaso, né?
Não é mordomo.
Não.
Ele é mordomo.
Ele também não leva papel higiênico.
Aí o Alfredo...
E tem uma hora que o Alfred, ele olha pro Eschenbach e diz o seguinte... Sabe o que está na base daquilo que agrada a todo mundo? Mediocridade.
Go ahead. Make my day.
Antes da gente encerrar nosso programa, eu gostaria de perguntar para o Itaú se ele gostaria de estar defendendo o cinema atual. Porque às vezes eu levo ele para assistir filme lá em casa. Não precisa ser filme de 1920, 1930. Se eu colocar um filme da década de 70... Ele já se contorce no sofá e não consegue assistir. Porque o filme é um pouquinho mais lento do que os filmes atuais. Então, Itaú, a palavra é sua. Por favor, tenta...
O negócio é o seguinte. Eu gosto de tiroteio. Eu gosto de cabeça rolando. Eu gosto de explosão. Eu gosto de efeito especial. Eu gosto de história mastigada na minha cara. Então, se isso faz de mim geração leite com pera, eu fico muito feliz em participar dessa geração hoje, entendeu?
Vai catar-se de tal lugar.
Eu gosto de vampiro, eu gosto de defunto levantando da cova, eu gosto de fantasma, eu gosto de tudo isso.
Os zumbis de Homero, gosta?
Romero.
Romero.
Romero
é o Jorge Romero, eu não sou muito chegado nele. Eu gosto mais do Roger Corman.
Esses são os...
É mais ou menos
a mesma época. É. Mas o que diferencia ele do...
O Jorge Romero, ele já parte um pouquinho para aquele cinema que dá mais nojo do que medo, né? O Roger Corman já é mais no sobrenatural mesmo, né?
É mais na linha do Romero,
é tipo assim, mil maneiras de se matar um zumbi.
É. O Roger Corman,
pessoa.
O Roger Corman, ele fez muita adaptação de Edgar Allan Poe. Uhum.
Esse Romero ainda
A Noite dos Mortos Vivos.
Ah, tá.
Madrugada dos Mortos.
Esse aqui era o cara do Arrasta-me para o Inferno.
Mas isso aí
não.
Não,
isso aí é o Sam Raimi.
Isso aí dá um e-cast inteiro.
Eu quero aproveitar.
Sobre filme de terror.
Eu quero aproveitar para deixar um convite aqui pro pessoal comparecer às quintas-feiras no Centro Cultural, às 7h30 da noite.
Centro Cultural de Mogi Guaçu.
Ah, é, no Centro Cultural de Mogi Guaçu. 7h30 da noite. Tem uma sessão de cinema cultural lá, né? É, onde a gente exibe filmes mais recentes e bem antigos também, né? A questão lá, a seleção de filmes é feita pelo conteúdo do filme, né? Não só pela idade. Nessa próxima quinta-feira eu vou estar passando um filme bem raro, que é o Drácula, de 1931, mais a versão feita em espanhol, que é a versão do Bela Lugosi, a gente já exibiu semana passada, que é um filme raro e bem interessante.
Bela Lugosi foi o primeiro Drácula?
Primeiro Drácula falado,
é,
né? Porque tem o Nosferatu de 22, né, que é mudo.
Go ahead, make my day.
Um filme atual que eu queria saber a opinião de vocês foi o A Origem, Inception, que eu acho que foi um... Eu acho que foi um respiro, uma tomada de fôlego no cinema que estava sendo bombardeado por banalidades e frivolidades. E A Origem veio no meio disso como um filme para adulto, na época de férias, de verão. Tem cheio de efeito especial e tem um roteiro bom, eu gostei, queria saber o que vocês acham disso.
A técnica usada pra fazer o Origem foi impressionante, cara. Aquela, tem uma cena que eles estão, parece que tudo começa a girar, que a gravidade no hotel lá tá sendo cortada.
Isso é cenário girando.
Você tá vendo como o efeito ótico é mais legal?
Não, é muito boa. É. Agora.
Aquilo ali foi efeito ótico.
Agora tem tudo, tem tiroteio. Tem percepção, tem trem atravessando a rua no meio da cidade. Mano, é muito louco, faz isso com efeito ótico.
Justamente.
Você ia demorar um puta de um tempo.
Mas justamente as partes que eu não gostei no Inception. Tava uma história cabeça pra caramba, aí no meio da história corta pra uma perseguição, a gente dando tiro,
eu
sem sentido.
Eu vou recomendar.
Sem sentido não, que no roteiro explica.
Mas ele tem um roteiro que não é em nada compatível com o que o cinema americano procura injetar.
É.
No...
Mas é um filme, mas é um Nolan. Hoje em dia, os filmes já é pelo diretor. Ele fez um Batman Begins, então ele já tem nome. Então, no meio, ele pode colocar um filme mais cabeça. Depois, o próximo filme dele vai ser um filme ação. Aí, depois, ele vai ter crédito e ele faz outro filme pro pessoal pensar. Porque o cara tem crédito, senão não dá pra fazer.
Mas a Origem teve uma bilheteria respeitável.
É, a Origem, a bilheteria foi boa.
Por causa do nome do diretor.
Eu vou te recomendar uma comédia pra você. Assiste Quanto Mais Quente, Melhor.
Pô, oh, pode crer.
Tem perseguição, tem tiroteio e você ri pra caramba.
Boa, tá,
tá aí
um.
1958.
Mas...
Aí,
olha
lá, quer ver?
Pronto,
estragou.
1958? Puta que pariu, velho.
Preto e branco.
Caralho. Vai ter refilmagem isso aí?
Nossa, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Deus não.